E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, eu sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui toda terça-feira com novos episódios de psicologia para te ajudar na sua vida diária. E você que me acompanha sabe que a gente tá fazendo uma série aqui sobre transtornos, né, mentais, explicando os transtornos mais comuns, transtornos que vocês me perguntam, me pedem, e eu tenho intercalado esses episódios com outros, né? Então, se você não viu, volta alguns aí, você vai ver que eu fiz outros episódios sobre transtorno de personalidade narcisista. Inclusive, eu separei alguns comentários aqui que vocês mandaram. Vocês estão, né, gostando bastante. A Regiane Diniz falou que maravilhoso, tô adorando essa sequência sobre os transtornos, pediu para eu fazer um sobre autismo, então já tá anotado, várias pessoas têm me pedido, provavelmente vou fazer mesmo sobre isso. Eu, só para falar que eu tô lendo esses comentários que vocês fazem, tá bom? Em cada episódio. E tem sido muito legal ter esse canal de conversa com vocês. Então, depois que você terminar de ouvir esse, você pode ir aqui e me contar o que achou e falar um pouquinho aqui, porque essas mensagens chegam até mim, tá bem? Então, hoje a gente vai falar de um transtorno que vocês me pedem muito. E se você viu aí, né, o título desse episódio, você já sabe que é o transtorno de personalidade borderline. Então, borderline bem brasileirado, né? Meu marido, ele fala borderline e ele diz que eu deveria falar assim. Mas a gente tá aqui no Brasil, né? Então, você pode falar borderline, não tem problema nenhum. E esse nome, né, borderline, você, na tradução, diz essa linha, né, bem que tá bem na borda, o limite, uma coisa limítrofe. E justamente exemplifica muito do que é esse transtorno. É esse transtorno de uma pessoa que tem o seu jeito de ser, por isso é um transtorno de personalidade, ele tem essa intensidade emocional e essa coisa de estar sempre no limite e podendo estourar e entrar numa crise e ter uma alteração emocional ali forte, tá? A gente vai falar sobre isso, então, hoje, sobre os critérios diagnósticos, as diferenças com um transtorno que é muito confundido, que é a bipolaridade. Então, a gente vai falar sobre isso e vai conversar também sobre a abordagem que é a mais apropriada hoje para o tratamento de transtorno de personalidade borderline, tá bom? Então, para vocês entenderem o que é esse transtorno, gente, ele é um transtorno mental caracterizado por instabilidade emocional, por isso o negócio do limítrofe que eu falei, né? A instabilidade você pode gravar aí, que é a coisa mais presente em pessoas com transtorno de personalidade borderline. Então, instabilidade emocional, impulsividade, dificuldades nos relacionamentos interpessoais, justamente, né, por essa instabilidade e por essa impulsividade, e uma sensação crônica de um vazio emocional. Esses fatores todos, eles são muito comuns e aparecem em todas as pessoas que têm o transtorno de personalidade, né? Uns mais, outros menos. É uma combinação que costuma aparecer. Então, as pessoas com esse transtorno, elas podem experimentar mudanças rápidas de humor, medo intenso do abandono, dificuldades em controlar os impulsos e tendências até a idealizar e demonizar as pessoas ao seu redor. E isso traz as dificuldades de relacionamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, dentro dessa instabilidade emocional, vou falar de cada um desses pontos que eu citei, né? Eu já atendi pacientes com transtorno de personalidade borderline. É um transtorno que eu particularmente gosto, assim, de atender, gosto de ajudar. Já convivi com pessoas que tinham esse transtorno também. Então, sei tanto do lado pessoal quanto do lado profissional como é essa pessoa. E essa pessoa, quando ela tem, né, esse diagnóstico e não é tratado, ela, na verdade, tem, só que ela não sabe que ela tem, é muito mais difícil, porque as pessoas, elas tendem a julgar muito essa pessoa, né? Ah, essa pessoa é louca, carente, instável, e são rótulos que essa pessoa vai recebendo e vai carregando, e relacionamentos que não vão pra frente, e tanta coisa ali que ela não sabe, né? Faz parte do jeito dela de ser, e ela sofre por aquilo, mas se ela não entende que existe um tratamento, que existe um diagnóstico, vai ficar muito difícil dela conseguir lidar com aquilo. Então, essa instabilidade emocional, ela vem muito, assim, são instabilidades que acontecem, às vezes, no mesmo dia. Então, no mesmo dia, essa pessoa ela pode ter acordado muito feliz e ela pode ali, em determinado momento, se ela, principalmente, né, os gatilhos principais são a rejeição, a sensação de abandono, situações que frustram essa pessoa, principalmente nessa questão assim de relacionamento, de abandono, de rejeição, ativa muito fortemente as emoções dessa pessoa com border e ela então se desregula emocionalmente. Uma das grandes questões aqui dessa pessoa com transtorno de border é essa desregulação emocional, essa dificuldade de regular as próprias emoções. Porque todos nós lidamos com problemas, com situações, com frustrações, e uma pessoa sem esse diagnóstico, né, ela tende a conseguir se regular com mais facilidade, enquanto uma pessoa com esse transtorno, ela se Né, entra nessa crise muito rápido, muito forte, e pela impulsividade, ela pode acabar tomando decisões ali que ela não gostaria. Ela termina relacionamentos, ela faz coisas que ela não deveria fazer. Inclusive, os critérios, quando a gente fala dos critérios diagnósticos, né? Um desses critérios é impulsividades em áreas que podem ser prejudiciais, como sexo, drogas, compras. Então, é muito comum, pessoas com esse diagnóstico terem comportamentos impulsivos que prejudicam a si mesmas. Então, um sexo irresponsável, quando elas estão, né, desreguladas, vai lá e faz alguma coisa que ela não deveria ali, que pode prejudicá-la, até a sua saúde física. Pode ser que ela comece a comprar compulsivamente, pode ser que ela desconte na comida, ou que é muito comum, né? Até a automutilação também, essa impulsividade, que vai também para esse lugar de machucar a si mesma. Então, essas são algumas coisas. Drogas também acabam sendo um fator comum aqui, a pessoa ter impulsividade nessa área. E a questão, estava falando, né, dos sinais que eu tinha falado lá, dos critérios, falamos, né, do padrão de instabilidade nos relacionamentos interpessoais. Então, vem muito dessa questão de idealizar muitas pessoas, como essa pessoa, ela tem muito medo do abandono, muito medo da rejeição, ela tende, né? Ela quer muito ser amada, ela quer muito se sentir amada, pertencente. Então, ela tende a se apegar com muita facilidade às pessoas, idealiza muito as pessoas quando conhece, quando tá conhecendo ali alguém num namoro, numa amizade. Então, aquela pessoa vira o máximo, ela é incrível, ela é perfeita, e essa pessoa pode começar até assim a ficar meio fanática, sabe? Em ficar tentando até ser igual àquela pessoa, cola nela de todo jeito, mas dali pra cair no conceito dela e virar, sabe? Ser demonizado pode acontecer rapidinho. Basta essa pessoa frustrá-la ou der qualquer indício de abandono, de rejeição, que facilmente essa pessoa pode se ir do, né, de ser um anjo ali para ser um demônio. Então ela muda muito. E o que que é importante, então, você entender aqui, tá? Existem vários critérios diagnósticos. Você não precisa ter todos, a pessoa não precisa ter todos eles para ser diagnosticada, mas tem que ter uma boa parte deles. Então, é muito importante que você busque ajuda profissional para ter um diagnóstico mais preciso e não simplesmente sair desse episódio aqui se diagnosticando ou diagnosticando outras pessoas, tá bom? Voltando aqui então para esses critérios, outro bastante comum são esses esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginado. Então, como eu falei, essas pessoas elas têm muito medo do abandono, da rejeição, e quando isso parece que está prestes a acontecer, elas podem realmente fazer loucuras para evitar que isso aconteça. E isso traz realmente essa instabilidade nos relacionamentos, como você pode imaginar, né? Outro ponto, identidade instável da autoimagem ou senso de si mesmo. Então, são pessoas que são muito, muitas vezes, assim, meio perdidas em relação à sua própria identidade, em relação a quem elas são. Elas podem mudar a autoimagem delas com frequência. Então, uma hora elas estão super roqueiras e estão, assim, se vestindo de preto e faz um monte de tatuagem e piercing, sei lá. E outra hora ela já não acha que ela não tem mais nada a ver com aquilo, ela quer ser bem romântica, bem menininha. E pode ter essa discrepância, essa mudança ali na forma de se vestir, e até meio que às vezes tenta imitar outras pessoas porque ela não sabe muito bem quem ela é, e esse senso de não saber quem eu sou, o que eu quero, o meu lugar, isso também contribui muito para o sofrimento e para a angústia e para esse vazio, tá? Eu já falei da impulsividade em áreas que podem ser prejudiciais. comportamentos recorrentes de automutilação ou ideação suicida não é um critério que aparece em todas as pessoas, tá bom? Com transtorno de personalidade borderline, como eu falei, precisa ter alguns desses critérios para ter o diagnóstico, mas não necessariamente todos. Instabilidade afetiva acentuada devido à reatividade do humor, já falamos disso também, e sentimentos crônicos de vazio também já falamos. Isso aqui são os critérios do DSM, que é esse manual de transtornos, né? Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Então, você talvez já está se identificando, né? Conseguindo entender um pouco mais de como que é essa pessoa, talvez você já tenha convivido com alguém que tem esse transtorno. E é muito importante que a gente entenda, que a gente tenha informação para que a gente possa diminuir o julgamento e esses rótulos, como eu falei antes. Quando você entende que isso aqui é um diagnóstico, que a pessoa precisa de tratamento e ela pode melhorar, a gente vai falar disso daqui a pouco. Quando a gente entende isso, a gente consegue ter mais empatia, mais compreensão e menos julgamento. Isso ajuda todo mundo, principalmente quem está sofrendo e quem tem o diagnóstico. Um dos pontos que eu quero trazer para vocês aqui, que é muito importante a gente ter mais informação, é a diferença entre o transtorno bipolar e o transtorno de personalidade borderline. Muitas pessoas confundem, até profissionais, e podem ter até um diagnóstico equivocado, se não entendem algumas diferenças simples até desses dois transtornos. Então, no transtorno bipolar, a pessoa ela tem uma variação do humor dela muito mais persistente, mais intensa. Ela acaba tendo variações de episódios, né, entre mania e depressão, como a gente viu em um outro episódio. E essas alterações, elas duram mais tempo, elas são mais, né, mais intensas e mais duradouras. Diferente no transtorno de personalidade borderline, que é uma instabilidade emocional que pode acontecer em um dia. A pessoa já foi do céu ao inferno várias vezes em um dia só. O bipolar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é quem muda de humor o tempo inteiro em um dia, mas sim são fases que a pessoa passa e que ela pode alternar de um humor estável, de um humor em mania e um humor mais deprimido, certo? Então, esse aqui é o principal diferenciação para que você não erre mais nesse sentido. Falamos dos critérios, falamos aqui dessa diferença. A pessoa com esse transtorno, gente, ela tem muitos prejuízos no dia a dia, você já pode imaginar por tudo isso que eu falei. Normalmente é difícil até de lidar, de conviver com uma pessoa com transtorno de personalidade, mas não é impossível. E, assim, principalmente quando essa pessoa ela tá em tratamento, pode ser, assim, muito tranquilo, inclusive. Quando você entende já as situações que ativam, você ajuda aquela pessoa, quando você tem essa compreensão e a pessoa tá em tratamento, a relação pode funcionar muito bem. Eu tenho, inclusive, uma colega minha próxima que ela é psicóloga e ela tem o transtorno de personalidade borderline, e ela trabalha ajudando essas pessoas e ela tem uma vida hoje bastante estável, ela tem uma profissão, ela, né, tem sido bem-sucedida na profissão, ela tem um relacionamento, o que não significa que ela não tenha episódios ainda em que ela se desregula por alguma forma, mas ela tem consciência e ela tem ferramentas. E isso faz com que ela consiga levar a vida dela de forma muito mais saudável. E então, falando sobre o tratamento, como eu falei para vocês lá no início, existe uma abordagem, uma linha de tratamento que é a mais indicada para transtornos de personalidade borderline, que tem mais evidências nesse sentido, e a terapia chamada terapia comportamental dialética ou DBT. Se você quiser, a gente chama só disso aqui para não precisar ficar repetindo o nome, que é bem grande, DBT, que é a sigla em inglês. A DBT, gente, só uma curiosidade, ela foi criada, desenvolvida, estudada e pesquisada, né, a fundadora dessa teoria é a Marsha Linehan, que é uma psicóloga americana que tem borderline. E ela passou por, né, muitos processos até ela conseguir se recuperar, e ela foi estudando muitas coisas, e ela criou essa teoria que hoje ajuda muita gente que tem e passa pelo que ela passou. E é muito bacana porque é uma terapia que, de fato, ela tem uma série de ferramentas que ajudam, que podem ajudar demais. Então, se você desconfia que você tem, já busca um profissional que trabalha com a DBT. Tem muita gente. inclusive que trabalha comigo na minha clínica também. Se você quiser indicação de um profissional, basta você ir no link da descrição desse episódio, você preenche o formulário lá e eu posso te indicar. Você fala que você veio desse episódio, que você desconfia que você tenha, e a gente vai te indicar uma profissional qualificada para te ajudar nesse sentido. Mas a DBT, ela combina estratégias tanto da terapia comportamental, um pouco da terapia cognitiva também, com abordagens de aceitação, de mindfulness. Ela traz algumas até filosofias budistas, e ela agrega uma série de conhecimentos para ajudar a pessoa a desenvolver principalmente regulação emocional. Conseguir regular as emoções é o ponto central da terapia para a pessoa com transtorno de personalidade borderline, juntamente com ferramentas, é um treinamento mesmo de habilidades sociais. Então, eu aprendo a regular minhas emoções e eu preciso aprender também como que eu me relaciono, como que eu me comunico, como que eu peço, falo sobre o que eu estou sentindo. Isso tudo aqui a terapia ajuda demais. Então, eu quero deixar esse convite para você buscar essa ajuda no link da descrição e espero ter contribuído, espero que você tenha gostado desse episódio, tenha agregado informação, reflexão para sua vida. Se você gostou, me ajuda a compartilhar com o máximo de pessoas. Basta você ir na setinha aqui, clica, pode compartilhar direto nos seus stories, pode copiar o link e mandar nos grupos ou mandar direto no WhatsApp ali. E muito obrigada, vai ser muito bom se eu puder contar com a sua divulgação também. Um beijo e nos vemos na próxima terça-feira. Tchau, tchau.